Nós usamos a memória para tudo e o tempo todo. E sabe aquela hora em que você tenta lembrar de algo e não consegue? O famoso branco? Esse problema é muito comum e está ligado a seus hábitos e à maneira como você utiliza a sua memória. Nossa capacidade de memória tem como base a fisiologia do cérebro, que é composto de aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Se cada neurônio pudesse armazenar apenas uma unidade de memória, o nosso cérebro estaria transbordando de informação. Em conversa com Lésio Bueno Jr., biólogo, doutor em neurociências e atualmente pesquisador associado da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, ele explica que os bons hábitos podem melhorar a nossa capacidade de memorização. Lésio, quais são os tipos de memória?
Bom, antes de mais nada, memória é um conceito multifacetado. Então, na tecnologia, nós temos a memória RAM, memória flash, né? Na sociologia, nós temos a memória coletiva, cultural. Na biologia, mais especificamente no nível do indivíduo, a gente poderia discutir vários tipos de memória, né? Não diretamente cerebrais. Por exemplo, a memória imunológica, né? Enfim, mas a ideia aqui é comentar sobre as memórias que interessam às neurociências. Bom, dito isso, mesmo dentro das neurociências, o conceito de memória tem várias vertentes e muitas delas são até sobrepostas. Uma delas diferencia, então, entre memória explícita e implícita. A memória explícita é aquela que você consegue verbalizar. Quando você lembra de um evento passado da sua vida, você está evocando uma memória explícita. Ou então, quando você lembra de conhecimentos adquiridos durante estudos, você também está evocando memórias explícitas. Mas e a implícita, né? Bom, memórias implícitas são difíceis de verbalizar. Então, o principal exemplo é o da aprendizagem motora. Aquela história do andar de bicicleta, né? Uma vez que você aprendeu, nunca mais esquece. Então, aí usando um outro exemplo, educador físico, né? Por exemplo, ao interagir com o aluno, ele pode até verbalizar sobre o método do treino. Mas, no fundo, o principal papel daquele profissional será o de induzir a aprendizagem motora. Inclusive por tentativa e erro. Até que o aluno adquira novas memórias implícitas. Então, aí além dessa dicotomia entre memória explícita e implícita, existe uma outra dicotomia, essa mais famosa, das memórias de curto prazo e longo prazo. O interessante é que essas duas classificações muitas vezes se sobrepõem. Então, você pode ter uma memória explícita de curto prazo. Por exemplo, você, Vitória, vai se lembrar dessa nossa conversa pelo resto do dia, certo? Mas ao longo das próximas semanas, essa sua lembrança pode se perder. E aí que pode começar uma transição entre memória de curto prazo, que pode simplesmente se perder no tempo, e uma memória de longo prazo, que pode durar semanas ou meses.
Existe algum limite temporal entre a memória de curto prazo e de longo prazo?
Tá. Então, geralmente o curto prazo é da escala temporal de segundos até alguns minutos. O longo prazo, por sua vez, já pertence à escala de horas, dias, semanas. Mas a verdade é que o limite entre memória de curto prazo e de longo prazo não é bem definido. Ele varia dependendo do conteúdo que está sendo aprendido e também dependendo do estado emocional, da qualidade do sono, etc. O importante aqui não é necessariamente pensar em termos de limite temporal, e sim em termos do contexto que cerca aquela memória de curto prazo. Por exemplo, você está conhecendo uma pessoa nova ou vivenciando algum evento marcante. Todas essas memórias de curto prazo são candidatas a memórias de longo prazo. Se elas vão se consolidar no longo prazo, depende do contexto. Então, se o contexto for desinteressante ou banal, especialmente se ele acontecer só uma vez, né, sem repetição, existem boas chances de aquela memória de curto prazo se perder. Agora, se o contexto for saliente, emocionalmente carregado, existem boas chances de aquela memória de curto prazo se transformar numa memória de longo prazo. Então, um exemplo ruim seria um trauma qualquer, né? A pessoa pode conviver com aquele trauma por um bom tempo. E exemplos bons seriam o dia do casamento, o nascimento do filho, etc. E veja bem, não estou falando aqui sobre evocação de memórias, porque que tem mecanismos diferentes dos da consolidação de memórias, mas esse é um assunto para outra conversa.
E como exercitar nossa capacidade de memorização?
Bom, para quem estiver interessado sobre a sua própria capacidade cognitiva, eu recomendaria uma reflexão, né? Como anda a sua vida e como andam seus hábitos? Você tem passado muito tempo na frente da TV? Como anda a sua vida social? Ela está ativa? Só que não vale da rede social, tá? Estou falando da vida social de verdade. Se você mantém o mesmo círculo social há anos, você está pelo menos explorando assuntos novos com seus pares? Ou então, você vem interagindo com pessoas desconhecidas, fazendo contatos, novas amizades? Você tem se sentido desafiado no trabalho? Você sente que seu trabalho vem exigindo sua criatividade, solução de problemas? Problemas eu digo num nível assim, razoável, sem o exagero que pode levar ao estresse, né? E a alimentação? Como anda a sua alimentação? E a qualidade do seu sono? Né? Como vai seu sono? Você está sedentário? Enfim, se você está honestamente satisfeito com a maioria desses aspectos, então eu diria para não se preocupar. Agora, se você acha que está em dívida com a maioria desses aspectos, então eu diria para você pensar em mudanças. A boa notícia é que elas estão ao alcance, certo? E sem ainda entrar no mérito dos treinos, né, de ginástica cerebral, né, treinos psicofísicos. Tá? Aí, para terminar, uma analogia que eu gosto de usar é da musculação. Né? Se você fica repetindo o mesmo treino de musculação, você vai parar de sentir dor a partir de um certo ponto. Né? Então, isso significa que se você persistir naquele treino, você não está mais ganhando massa, você só está mantendo. Com a capacidade cognitiva é a mesma coisa. Então, se você tiver com sensação de mesmice ou inércia, talvez valha a pena repensar os hábitos.
Nós ouvimos Lésio Bueno Júnior, biólogo, doutor em neurociências e atualmente pesquisador associado da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Vitória Junqueira, da Rádio USP Ribeirão.